Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Deus estabeleceu os seus dias santos em torno de colheitas e coleta de frutos. Mas a pergunta é, porquê? Porquê que Ele fez isso? Porque as ceifas e as colheitas são um símbolo da colheita de vidas para o reino de Deus. E hoje, queridos irmãos, quero dar um sermão à volta de um princípio de um estudo bíblico acerca do dia de Pentecostes. E quero descrever como está ligado, como o dia de Pentecostes está ligado às ceifas e colheitas e, por si próprio, está ligado ao ver ao próprio primeiro fruto, que é Jesus Cristo. E por isso vamos começar olhando à lei de Deus, aos 10 mandamentos, a um dos 10 mandamentos, e vamos ler em Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5. Eu quero ler de Deuteronômio, capítulo 5, de propósito, porque quando lemos geralmente em Êxodos 20, tem um exemplo acerca do sábado, uma razão de nos lembrarmos do sábado, mas em Deuteronômio, capítulo 5, começando do versículo 12 a versículo 15, perdão, dá uma razão diferente, uma razão adicional, digamos assim, para lembrar o sábado. Por isso vejamos aqui em Deuteronômio 5, 12 a 15. Diz assim, guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Por isso, o mandamento, assim, um ponto entre parênteses, é que o mandamento é que devemos trabalhar por 6 dias. Não é só parar no sétimo. O mandamento também diz para trabalhar por 6 dias. Mas, continuando no versículo 14, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu. Está a falar de coisas que pertencem a ti, que tens controle, está claro. Não está a falar de pessoas pelas quais não tens controle. Não está a falar, por exemplo, de pessoas que estejam no restaurante ou coisa assim. São as pessoas que estão, os teus servos, ou a tua serva, ou o teu boi, ou o teu jumento, nem animal nenhum algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. A razão aqui do sábado é para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Por isso, aqueles que estão na tua casa, que estão normalmente a servir-te, eles também possam descansar. Porque, versículo 15, te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasses o dia do sábado. E por isso fizemos aqui assim uma pergunta. Além da razão da criação, porque quando lemos em Êxodo 20, diz assim, lembras-te do sábado, porque em seis dias Deus criou a terra e ao sétimo dia descansou. Mas aqui dá uma razão diferente. Diz assim, não trabalharás nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, etc, etc, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Por isso, além da razão da criação, qual é outra razão que o sábado nos traz uma memória? Qual é outra memória que o sábado nos dá? O sábado nos dá a memória de que fomos servos. Versículo 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que eu, o Senhor, teu Deus, te tirou dali. E para nós, a terra do Egito é, digamos assim, o cativeiro do pecado. E ele te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Porque a libertação do cativeiro do Egito, ou do cativeiro do pecado para nós, é essencial à salvação. E por isso o sábado nos aponta a isso, porque nos lembra que sermos libertados do cativeiro do pecado é extremamente importante. E ao fim de contas, essa libertação do pecado é parte da nossa criação espiritual para virmos a ser filhos e filhas de Deus. E por isso está, digamos assim, ligada ou relacionada indiretamente à criação, não à criação física, mas à criação espiritual. E por isso, a salvação é a criação espiritual. E por isso os sábados têm um significado especial que apontam para o plano de salvação, através de nos lembrarmos de que somos, digamos assim, libertados do cativeiro do pecado. Porque Deus nos libertou desse cativeiro do pecado com uma mão forte. Como ele disse, diz assim, que te tirei disso com uma mão forte, uma mão poderosa. Vejamos o exemplo aqui, quando os israelitas saíram do Egito, em Êxodos capítulo 13, versículos 8 e 9. Vejamos assim. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo, é isto pelo que o Senhor me fez, quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. E aqui está a falar acerca de quê? Da Páscoa e dos dias ázimos. E está a dizer que devemos de celebrar esta cerimónia da Páscoa e dos dias ázimos como uma lembrança de ano a ano durante o seu próprio período. Isto é, não celebramos a Páscoa quando nos apetece, por exemplo, todos os domingos, dizendo, por exemplo, que estamos a tomar a ceia do Senhor, que representa que é os sinais que Jesus Cristo nos deu pela Páscoa, diz assim, guardarás esta ordenança num determinado tempo, num determinado tempo, de ano em ano. Mas o ponto aqui é que é uma ordenança para nos lembrar. É um sinal na nossa mão e entre os nossos olhos, para que a lei do Senhor esteja na nossa boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. E por isso está aqui o significado destas festas e agora aqui, neste caso, deste sábado anual, ou sábados anuais, que são durante os dias ázimos, que fazem-nos lembrar da libertação do pecado, isto é, do Egito. E, queridos irmãos, Deus te libertou do pecado com uma mão forte. Queridos irmãos, precisamos de contar as bênçãos do que Ele tem feito e que Ele faz por nós. Porque nós, ao fim de contas, queridos irmãos, somos um tipo de primeiros frutos. E Ele nos liberta com uma mão forte. Como é que Deus nos libertou? Ele nos libertou do pecado, queridos irmãos, porque Ele pagou pelos nossos pecados e nos ajuda, através dessa misericórdia, a parar de pecar. Mas isso teve necessidade de um grande preço. A vida do nosso próprio Criador. E por isso, Deus Pai enviou o seu único filho para morrer por nós. E isso é o que a Páscoa simboliza. A Páscoa simboliza a morte de Cristo e o sofrimento de Cristo. E Jesus Cristo pagou um grande preço. Pagou o preço da vida dele. E por isso ele nos resgatou. Vejamos como aqui, se faz favor, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23. Não é o único sítio onde diz isto, mas é um dos sítios onde diz isto. Por exemplo, 1 Coríntios 7, 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Fostes resgatados do pecado. E por isso não continuem agora a pecar. Não continuem a ser escravos do pecado. E por isso, queridos irmãos, precisamos de compreender o que Deus fez por nós com uma mão poderosa. Uma mão tão poderosa que foi a própria vida dele. E por isso, como fomos tirados do pecado, não devemos de voltar a esse pecado. E então Deus estabeleceu uma maneira de nos ensinar e de nos educar. E que maneira é essa? Que exemplo nos deu Ele? Ele nos deu uma analogia, um exemplo aqui, muito importante, que é o exemplo da colheita, da agricultura. E o exemplo da colheita, ou digamos da agricultura, é um exemplo tão grande e tão bom. Porque nós devemos fazer a nossa parte. Sim, temos de fazer o nosso esforço para plantar, para preparar o terreno, para fazer isso tudo. E para dar água quando devemos fazer, mas o crescimento vem de Deus. O crescimento do que nós plantamos, dessa semente, vem de Deus. Perdão, não é nada que possamos fazer. Vejamos aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7. Diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E por isso, o plano de salvação de Deus é, digamos assim, é representado à volta da colheita ou da ceifa, para a colheita, e esta colheita é revelada e lembrada a nós através dos seus sábados. Porque, primeiro, o sábado semanal aponta principalmente para a criação física, mas indiretamente também para a espiritual, como demonstrei pelo exemplo de seremos libertados da escravidão. Da escravidão do pecado, tal como os israelitas tinham sido libertados do Egito. Mas, em segundo lugar, os sábados anuais, então, apontam em grande detalhe, num detalhe muito maior, especificamente, à criação espiritual. Vejamos, então, este detalhe acerca dos sábados, das festas de Deus e dos sábados. Vejamos, então, em Levíticos 23 é um capítulo onde dá um sumário das festas de Deus e dos sábados anuais. Levíticos 23, vou começar a ler no versículo 1. Levíticos 23, versículo 1. Diz assim, diz o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz a eles, as festas fixas. As festas fixas em hebreu é moad, isto é, as horas marcadas, o encontro que são marcado a certas horas, a certos dias, a certas, um apontamento a certas datas marcadas. As festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações, são estas as minhas festas. Notem bem o que diz aqui. Estas são as festas fixas do Senhor. Estas são as minhas festas, disse Deus. Não diz aqui que são as festas dos portugueses, ou que são dos espanhóis, ou que são dos brasileiros, ou que são as festas dos judeus. Diz que são as festas do Senhor. E então começa a descrever a primeira. O primeiro, digamos assim, encontro marcado. Que diz assim, 6 dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado, descanso solene, santa convocação, nenhum homem o fareis, é o sábado do Senhor em todas as vossas moradas. É o primeiro encontro marcado. O sábado semanal, que é uma das festas fixas do Senhor. É um encontro marcado semanalmente, todas as semanas, a um certo período de 24 horas. Continuando então no versículo 4. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. E agora então está a falar de festas fixas, encontros marcados, santas convocações, isto é, sábados, que proclamareis, por isso uns são festas fixas, é uma coisa, está a declarar as festas fixas, isto são festas, e também está a declarar as santas convocações, os sábados, duas coisas, as festas e os sábados, que proclamareis no seu tempo determinado, isto é, durante o ano, quando é que eles caem. E depois diz assim, no primeiro mês, ao 14 do mês, no crepúsculo da tarde, isto é, ao começo, a partir do pôr do sol, ao começo do dia 14, daí, pelo dia 14, é a Páscoa do Senhor. É a Páscoa de Deus. Não é a Páscoa do homem, não é a Páscoa judaica, é a Páscoa de Deus. Quando? No dia 14 do calendário sagrado de Deus. Do primeiro mês do ano. No mês primeiro, diz assim, versículo 5. É no dia 14, é a Páscoa. Aí vê-se que há uma festa que começa quando o dia começa, no dia 14. Ao crepúsculo da tarde, logo após do pôr do sol, que acabou o dia 13, então o dia 14 começa. E então aí, daí em diante, ao 14 do mês, é a Páscoa. Não é no dia 15, é o 14. Também não diz aqui que o dia 14 seja um sábado. mas é uma festa, um dia de festa. E, versículo 6, e ao dia 15 deste mês, é a festa dos Asmos. É outro dia de festa. 7 dias comereis pães Asmos. Por 7 dias é esse período de festa. Mas no primeiro dia tereis santa convocação, isto é um sábado, 7 dias celebrareis a festa, e ao 7º dia haverá santa convocação, diz ao fim do versículo 8, nenhuma obra servil farás, isto é, o primeiro dia desta festa, e o 7º dia desta festa são sábados. Os outros dias no meio, os dias 2 a 6, são dias de festa, mas não são sábados. E vejamos aqui, por isso, vemos aqui que o dias de festas primeiro descreveu o sábado semanal. Depois descreveu a Páscoa, que é no dia 14 do mês. E como vem, a Páscoa, imediatamente após a Páscoa, foi no dia 14, imediatamente após a Páscoa, no dia 14, vem a festa dos pães asmos. Por isso, a Páscoa abre a porta, faz possível para o plano de Deus poder começar com os sábados que se seguem. E o primeiro sábado, que é imediatamente após a Páscoa, começa imediatamente após a Páscoa, que é o primeiro dia dos Asmos, que é um sábado. E então, os dias dos Asmos, por 7 dias, representam tirarmos os Asmos da nossa vida, tirarmos o fermento da nossa vida, isto é, vivermos sem fermento, isto é, dias Asmos, e tirando este fermento que simboliza o pecado. E por isso precisamos de aceitar e arrepender completamente por 7 dias, 7 representa completamente, aceitar e arrependermos completamente de viver sem pecado e aceitarmos o sacrifício de Jesus Cristo, isto é o perdão dele, e aceitando o perdão dele, que foi na Páscoa, no dia 14, então a partir do dia 15, completamente, do dia 15 ao 21, por 7 dias, obedecemos a Deus. Não é que obedecemos a Deus, está claro, só por 7 dias. Isto é simbolismo de obedecer a Deus durante esses 7 dias, obedecer completamente, selado com 2 sábados, um ao início e um ao fim, e por isso é o significado que temos que obedecer a Deus sempre, completamente. Mas o ponto aqui que eu queria fazer referência é que os dias Asmos, que representam que nós temos que obedecer a Deus, agora que fomos perdoados pelo sacrifício de Cristo, só pode acontecer depois da Páscoa. E por isso, em repetição, digamos assim, o que é que tem que acontecer antes do primeiro sábado anual no plano de salvação de Deus? O que tem que acontecer antes do primeiro sábado anual, no plano de salvação de Deus, é a Páscoa. Isto é a morte e o sofrimento de Cristo. É a parte que Deus faz por nós, faz com uma mão forte. Deus, o Pai, Deus Pai, deu-nos o seu único Filho a nós, fazendo isso possível. Isso foi com uma mão forte, fortíssima, não podia ser mais forte. E por isso, a Páscoa, digamos assim, é o gatilho, é a porta, é o que começa o plano de salvação. E o plano de salvação é começado com os dias Asmos. E por isso os dias Asmos estão, digamos assim, diretamente ligados à Páscoa. Os diasasmos estão diretamente ligados, são encaminhados, digamos assim, só depois da Páscoa. Perdão. Tem que ser depois do sacrifício de Cristo. Agora, o meu tema hoje, está claro, é a falar acerca do dia de Pentecostes. Agora, a minha pergunta é, o Pentecostes também está ligado à Páscoa? Sim, vejamos como está ligado. Porque não podemos ter o dia de Pentecostes sem a Páscoa. E está claro, sem os dias asmos, mas principalmente sem a Páscoa. E vejamos então como eles estão ligados. Primeiro, Jesus Cristo morreu no dia de Páscoa, que foi ao 14 do mês, que começou ao crepúsculo da tarde. E ele morreu nesse dia, que foi uma quarta-feira, nesse ano. Ele morreu aproximadamente, digamos assim, às cerca das 3 da tarde. Isto é um outro estudo que podem fazer, mas pode-se facilmente provar que foi à cerca dessa hora que ele morreu. E foi enterrado um pouco mais tarde, à volta do pôr do sol. Por isso, digamos, à cerca das 6 da tarde. Isto é, na área de Israel, de Jerusalém, à volta das 6 da tarde. Vejamos comigo, se faz favor, em Mateus 27. Mateus 27, versículo 57. 27, 57. Diz assim, caindo a tarde. Isto é, ao fim da tarde. Já, digamos assim, ao começo, quase ao pôr do sol, ou mesmo ao pôr do sol. Veio um homem rico, de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos, que lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, então, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulturo, se retirou. Vê-se aqui que foi caindo a carne e sepultou a Cristo, mesmo à volta do pôr do sol. Por isso, cerca das 6 da tarde, foi quando Cristo foi enterrado. Vejam também em Lucas 23, Lucas 23, 54. Perdão. Lucas 23, 54. Era o dia da preparação e começava o sábado. Vê-se aqui, era o dia da preparação e começava o sábado. Foi quando o sepultaram, como leem no versículo 53. Então, tenho agora uma outra pergunta. Se ele foi sepultado, digamos assim, cerca das 6 da tarde, caindo a tarde, ou começando o sábado, então quando é que ele foi ressuscitado? Mateus 12, 40, Mateus 12, 40, Jesus Cristo dá um sinal como a prova de que ele era o Messias. E o sinal dessa prova é que ele estaria sepultado por um certo período de tempo. Vejamos aqui, Mateus 12, 40, que diz assim, Ele disse, começando em versículo 39, ele, porém, respondeu: uma geração má e adulta pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus Cristo vai estar enterrado por um período exato de 3 dias e 3 noites no coração da terra. Foi sepultado mesmo ao pôr do sol, ou à volta do pôr do sol, caindo à tarde. E então, por isso, foi sepultado ao fim da quarta-feira, ao pôr do sol, por isso esteve sepultado quarta-feira à noite e quinta, um dia, quinta-feira à noite e sexta, segundo dia, sexta-feira à noite e sábado, terceiro dia. Ao pôr do sol, ao fim do sábado, ele então foi ressuscitado. Digamos assim, cerca das 6 da tarde, sábado, ao pôr do sol. E por isso, no dia seguinte, de manhã cedo, no domingo, ele não estava na sepultura. Já tinha sido ressuscitado. Já não estava lá. Vejam comigo, se faz favor, em Mateus 28. Mateus 28. Versículos 1 a 6, que diz assim: no findar dos sábados, como devia de ser, sábado anual e do sábado semanal, ao entrar o primeiro dia da semana, isto é, digamos assim, primeiro dia, isto seria então domingo de manhã, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Vejam, eu abri agora, tirei a pedra para vocês verem. Ressuscitou. Como é que ressuscitou? Ressuscitou como tinha dito. Sim, como é que ele disse que ia ressuscitar? Ele disse que ia ressuscitar 36 horas, exatamente, depois de ter sido enterrado. E foi o que aconteceu. Ressuscitou, como tinha dito. Vim de ver onde ele jazia, onde ele estava. Não está cá. Ele não está aqui. Já se foi. Já foi ressuscitado. Mas Jesus Cristo, nesse domingo de manhã, tinha uma cerimónia oficial a fazer. Vejam comigo, se faz favor, em João, capítulo 20. João, capítulo 20. João, capítulo 20. Versículo 17. Diz assim: recomendou-lhe Jesus, isto é, a Maria estava ali e a falar com ele e tal, e recomendou-lhe Jesus, disse: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Vê-se aqui que Jesus estava a dizer a ela: não me detenhas, não me atrases. que eu não posso estar atrasado. Tenho que estar presente a uma cerimónia importante que vai acontecer agora. Qual era esta cerimónia importante, esta responsabilidade oficial, digamos assim, que ele tinha? Vejamos então esta cerimónia descrita em Levíticos 23, Levítico capítulo 23. Vamos ler versículos 10 e 11. Levítico 23, 10 e 11. 23, 10 e 11. Diz assim. Perdão, tirei números 23. Eu não queria números 23, quero Levíticos 23. Levíticos 23, 10 e 11. Diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrares na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então tereis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Esta palavra molho é um homer, é uma quantidade, uma quantia, de, digamos assim, desta cevada. Versículo 11, ele moverá o homer, o molho, a cevada. Este ato de mover era um ato, digamos assim, de elevar, tirar esta cevada e elevar a cevada, ou o homer, esta medida, quantidade, uma certa quantidade, uma certa medida, perante o Senhor, para que sejais aceitos. E vejamos assim, como lemos aqui, o que se passa aqui é que esta, digamos assim, esta medida de cevada, medida que era um homer, é um décimo de um efá. Um efá, digamos assim, era uma medida que, digamos assim, era o tamanho de um homem. Por exemplo, se um homem de um certo tamanho, se medissem isso, por exemplo, se fizesse uma pessoa dentro de um banho e a pessoa saísse do banho e depois entrasse no banho, aquela quantidade, espaço do homem seria o efá. E o homer era um décimo disso, como, digamos assim, como um dízimo da medida do homem. E então elevaria esse homer que então, quando eles cortavam ou ceifavam esta cevada então era atada num grupo que simbolizava a sua catividade, a catividade de Cristo. Essa cevada era cortada ao pôr do sol do dia anterior, tal como Jesus Cristo tinha sido ressuscitado ao pôr do sol. Então esta ceifa, então, depois de ser cortada, de acordo com o Mishnah, o Menahoth 10.4, então era, digamos assim, era um bocadinho dela era queimada e depois batiam nela para tirar os grãos da cevada sem os estragar, sem os esmigalhar, e então punham esta medida depois de passarem por um passador, digamos assim, misturavam com óleo e com frankincenso. Isso então tudo tinha um simbolismo, porque Jesus Cristo tinha sido batido, magoado, tinha sofrido, mas sem quebrar os ossos. O óleo representava o Espírito de Deus, que ele tinha sem medida, e o frankincenso, o incenso, que representava as orações dele. E então, esta medida era dada ao sacerdote no dia seguinte. E então o sacerdote levantava esta medida, este homer, esta medida da cevada, levantava para cima, apontando, digamos assim, para o céu, e que isto representava a responsabilidade oficial que Jesus Cristo tinha que fazer. Então, qual é o significado disto? O significado disto é que Jesus Cristo era apresentado a Deus Pai, e como diz assim no versículo 11 de Levíticos 23, diz assim, este levantamento desta cevada do Homer perante o Senhor era para que razão? Para que sejais aceitos. Para que nós fôssemos aceitos. Sim, porque ele tinha morrido por nós e agora ele era levantado nesta cerimónia, apresentando assim a possibilidade de nós sermos aceitos no trono de Deus, porque o véu tinha sido rasgado e então nós tínhamos, digamos assim, temos possibilidade, através das nossas orações, de irmos diretamente ao trono de Deus. E por isso somos aceitos, porque ele pagou por nós e por isso foi ou é para nós, para que nós sejamos aceitos. Vejamos então em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, 15, 20, diz assim: mas, de facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Sendo ele a tomar essa posição na nossa parte, a fazer isso por nossa parte. E por isso ele ficou como que as primícias para nós. E por isso ele é aceito por nós, a nossa parte. A partir desse ponto em diante, era simplesmente só um período de tempo, até que nós fôssemos aceitos pelo Pai. Digamos assim, é como a semente no chão, no terreno, quando é plantada, é só uma questão de tempo, até, através do crescimento, para essa semente crescer e sair do terreno para ser ceifada, para ser colheita. E por isso, quanto tempo seria que os cristãos seriam aceitos da mesma maneira? Quanto tempo depois? Vejamos então, novamente, em Levíticos 23, Levíticos 23, onde estávamos há pouco, Levíticos 23, e vamos ler então versículos 15 a 17 e depois 20. Levíticos 15 a 17. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, isto é, desde o dia que trouxeram esta e levaram esta homer de cevada, esta medida de cevada, contareis sete sábados, porque, como sabem, este levantamento da cevada foi feito no domingo, por isso no dia 1, a primeira semana, e então contareis sete sábados, isto é, sete semanas, depois disso, inteiras, sete vezes sete são 49 dias, serão completados, até ao dia imediato ao sete sábado, à sétima semana, depois das sete semanas, mais um dia, isto é o dia seguinte, por isso sete vezes sete são 49, mais um dia, 49 mais 1 faz 50, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis dois pães para serem movidos, para fazerem a mesma oferta, movimento de oferta, para os elevarem de duas dízimas de um efa de farinha serão. São dois dízimos de um efa de farinha serão. Levedados se cozerão. Por isso cada pão era feito de uma medida de dízimo de efa, que é o omer, ou omer, a mesma medida, o dízimo da efa, serão feitos, levedados se cozerão. São cozidos, cozinhados com fermento. São as primícias do Senhor, ao Senhor. São dois pães com fermento, simbolizando que tinham pecado. Nós, seres humanos, tínhamos pecado e são oferecidos através desta celebração. São simplesmente dízimos de iniciais, digamos assim. São, digamos assim, as primícias do Senhor, porque são dízimos, são simplesmente os primeiros a serem salvados, porque os outros virão depois. Estes são os primeiros frutos, as primícias do Senhor, os primeiros frutos. E por isso, estes primeiros frutos são aceitos 50 dias depois de Jesus Cristo ter ido ao céu para ser aceito por nós, para que nós sejamos aceitos. E 50 dias depois, houve esta oferta dos dois pães. E por isso, depois desses 50 dias, sabemos que houve o dia de Pentecostes. Vejamos então no Novo Testamento o que aconteceu. Primeiro, vamos começar a ler em João, capítulo 4, versículo 35. João 4, versículo 35. João 4, 35, Jesus Cristo está assim a dizer, e diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até à ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Quer dizer, as pessoas já estão prontas, algumas pessoas, para serem ceifadas. As primícias já estão prontas. João, capítulo 16, um pouco mais tarde, João, capítulo 16, versículo 7. Diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos-lo enviarei. Por isso, Jesus Cristo indo e sendo aceito, então nós seremos aceitos. E quando somos aceitos através dos dois pães, então Ele nos manda o Consolador. Vejamos então João, capítulo 14, João 14, 26, que diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Por isso, o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Mas diz aqui, é que o Pai enviará o meu nome. Porquê? Porque em nome de Jesus Cristo, Ele foi aceito para nós sermos aceitos. Depois trouxe os dois pães, que representa a nós, de uma maneira ou de outra, que somos aceitos, que somos as primícias. Então diz que ele nos enviará, diz assim, o Pai enviará o Espírito Santo em meu nome. Então, em Atos capítulo 2, um pouco mais tarde, vemos que, em Atos capítulo 2, versículos 1 a 8, diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, isto é, este, contagem de 50, estavam todos reunidos no mesmo lugar, estavam no templo, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu-se toda a casa, isto é, o templo, onde estavam assentados, e apareceram distribuídas, entre eles línguas como de fogo, representando as línguas que as pessoas falavam. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, representando, está claro, perdão, o Espírito Santo, representando o Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas. Deu-lhes então um sinal de línguas, foi sinal de línguas, que, segundo o Espírito, lhes concedia que falassem. Falavam então em outras línguas e as pessoas entendiam. E vê-se aqui, ora, estavam habitando em Jerusalém, são homens piedosos, todas as nações, e cada um os ouviu falar na sua própria língua. O Espírito Santo então foi dado, e então foi dado este símbolo das línguas para os amostrar, demonstrar que o Espírito Santo tinha dado, tinha sido dado nessa altura. Foi um simbolismo nessa altura para eles verem que de facto tinham sido dado o Espírito Santo. Agora está aqui uma pergunta. Porquê dois pães? O que é que eles representam? Vimos em Levíticos que eram dois pães. Porquê dois? E o que é que eles representam? Algumas coisas que podemos saber. Primeiro, tinham fermento. Segundo, tinham peso igual. O dízimo da Efa, dois dízimos da Efa, cada um dízimo. E também eram os primeiros frutos. A primeira da ceifa inicial, ao fim desse período de 50 dias que tinham o terreno, tinha a cevada e o trigo tinha crescido, e então ceifaram este produto da terra. A razão, pergunta-se agora, é porquê dois pães? Ora, certas pessoas pensam que talvez fosse representando o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Sinceramente, queridos irmãos, não sabemos a razão certa porque dois pães, o que é que representam exatamente. Sabemos que são os primeiros frutos, representam a nós. Mas porque dois, não sabemos certamente. Pode ser que tenha sido representando o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Por exemplo, Efésios, capítulo 2, versículo 20. Efésios, capítulo 2, versículo 20. Diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, isto é, do Novo Testamento e Antigo Testamento, sendo ele mesmo, Cristo, a pedra angular. Por isso, representando, digamos assim, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, isto é, do Novo Testamento e Antigo Testamento. Sim, podia ser esse simbolismo. Mas, por outro lado, podia ser outro simbolismo. Vejamos aqui o exemplo em Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10. Apocalipse 5, 9 e 10, diz assim. E entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Isto é, reis e sacerdotes. E reinarão sobre a terra. Isto é, pode estar a referir a dois grupos de pessoas que constituirão os primeiros frutos, isto é, reis e sacerdotes. Vejam outro exemplo aqui também, em Apocalipse 19, versículo 16, que diz assim: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E por isso está a falar rei, de reis, reis, e Senhor dos Senhores, isto é, sacerdotes. Por isso podia ser, ou representando dois pães, podia representar os apóstolos e os profetas, ou pode ser que represente duas funções dos primeiros frutos, que serão reis e sacerdotes. Também é possível que signifique outro exemplo, e que seja que algumas pessoas são de israelitas e outros são dos gentios, porque ambos serão aceitos, os israelitas e os gentios. Vejam comigo, se faz favor, em Gálatas, capítulo 2, versículo 7 a 8, que diz assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora dado, confiado, como a Pedro o da circuncisão. Dois evangelhos que afetam dois grupos de pessoas que serão parte dos primeiros frutos. Outro exemplo, Romanos capítulo 15, versículo 16. Romanos 15, versículo 16. Romanos 15, versículo 16, diz assim: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Porque vê-se aqui que Paulo era ministro de Jesus, ou ministro de Cristo, entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho, de modo que a oferta deles seja aceitável. A oferta dos gentios seja aceitável. E por isso é possível que os dois pães seja a oferta dos gentios, assim como a oferta dos israelitas. O ponto aqui é que não sabemos de certeza, e ao fim de contas, se representa a fundação dos apóstolos e dos profetas, ou se representa as responsabilidades que teremos como os primeiros frutos de reis e sacerdotes, se representa os primeiros frutos serão de gentios e israelitas, seja qual for. O importante é que os primeiros frutos são aceitáveis perante Deus, e isso é o que é importante. E por isso, agora, nós somos os primeiros frutos . Vejamos então aqui em Romanos, capítulo 8, somos nós agora os primeiros frutos. Romanos, capítulo 8, versículo 23. Vejamos aqui o que é que diz. E não somente a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação de filhos, como a palavra deve ser traduzida, eutísia, a filiação de filhos, vamos ser filhos mesmos, a redenção do nosso corpo. Estamos aguardando sermos filhos, mas, no entanto, temos as primícias do Espírito. Somos os primeiros que temos o Espírito. Mas ainda não fomos ressuscitados. Estamos aguardando a filiação. Estamos aguardando a ressurreição para virmos a ser filhos e filhas de Deus. Estamos aguardando a redenção do nosso corpo. Isso ainda não aconteceu. Fechamos também aqui em Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 1, versículos 17 e 18, que diz assim: toda boa dádiva e tudo bom, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Toda a boa dádiva e tudo dom perfeito sai lá do alto, sai do Deus Pai, desce a nós do Deus Pai, o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, segundo a vontade de Deus, isto é, Ele fez a decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, Ele, Deus Pai, nos gerou, como? Através do Espírito Santo, pela palavra da verdade, como? Pelo verbo, a palavra é o verbo da verdade, isto é Jesus Cristo, para que fôssemos como que as primícias das suas criaturas. Ainda não somos o que vamos ser na ressurreição, mas seremos na ressurreição as primícias das suas criaturas. Vejamos também em Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. Diz assim. Está a falar aqui dos 144 mil. Diz assim, são estes os que não se macularam com mulheres, isto é, com religião falsa, porque são castos, são estes os seguidores do Cordeiro, são estes os primeiros frutos, os seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá, é como a esposa vai sempre com o marido, onde o marido vá, a esposa vai com o marido, estão juntos, onde estão sempre a fazer coisas juntas. São os que foram redimidos dentre os homens, sim, foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. São os primeiros frutos, são as primícias. E por isso, somos agora as primícias, sim, somos as primícias do Espírito, mas ainda vamos ser primícias, literalmente, quando formos ressuscitados. Fomos gerados, mas ainda não fomos ressuscitados. E por isso, como vemos, o dia de Pentecostes está ligado diretamente ao plano de salvação, através desta ceifa, através desta colheita, colheita do sistema de agricultura, vemos que recebemos o Espírito Santo, que isto está tudo ligado à Páscoa, isto é, ao sacrifício de Jesus Cristo. Vimos como está ligado através da contagem de 50 dias de quando ele foi aceito para nós, depois de ser ressuscitado, por isso está tudo ligado à Páscoa, à morte e ao sofrimento de Jesus Cristo e, por isso, depois à sua ressurreição e a ele ser aceito. Está tudo ligado a Cristo. Mas agora que somos as primícias do Espírito Santo, temos o Espírito Santo. E, por isso, o que é que o Espírito Santo deve fazer em nós? Bem, o Espírito Santo em nós deve-te dar este crescimento. Crescimento na graça e no conhecimento de Deus. É o Espírito Santo que nos revela, que nos dá todo o conhecimento, que nos conduz à verdade. E então, vejamos então aqui em Atos capítulo 1, vejamos simplesmente alguns pontos aqui acerca do que o Espírito Santo nos deve dar. Atos capítulo 1. Versículo 8, que diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá poder. Poder para compreender, poder para vencer, poder para termos graça, termos estes dons, dons do Espírito Santo, esta graça, estes frutos que praticamos. Sim, o Espírito Santo tem um certo fruto, mas nós temos que dar frutos na maneira de viver, de como vivemos e como conduzimos com outras pessoas. E então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samária, até aos confins da terra. Vejamos também em Gálatas, capítulo 5, Gálatas, quinto capítulo, Gálatas capítulo 5, vejamos aqui o fruto que o Espírito Santo tem. Mas o fruto do Espírito, versículo 22 e 23, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, isto é, gentileza. Longanimidade, está claro, é paciência, gentileza, bondade, e depois fidelidade, mansidão, que é uma atitude humilde e ensinável, e domínio próprio. E por isso estas são parte do fruto que temos, das características que temos, e então com estas características produzimos outros frutos na nossa vida, produzimos resultados na nossa vida que ajudam as outras pessoas. E também além disso, em 2 Timóteo, Paulo aqui a dizer a Timóteo, disse que o Espírito de Deus, que Deus nos deu, diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Isto é, uma mente sã, uma moderação mental, uma mente sã. Por isso, o Espírito de Deus dá-nos este poder para vencer, este poder para entender, para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, este poder para nos dar amor e carinho de uns para os outros e esta mente sã de moderação. E por isso, queridos irmãos, o plano de salvação de Deus é-nos revelado e lembrado pelos dias santos e pelos dias santos que, ao fim de contas, são sábados. Especificamente pelo sábado semanal, que aponta para a criação física, principalmente para a criação física, mas também, brevemente, indiretamente, digamos assim, para a criação espiritual, como expliquei inicialmente. E, em segundo lugar, os sábados anuais dão um foco mais detalhado da criação espiritual. Nós, está claro, only, descrevemos brevemente o simbolismo e a contagem do dia de Pentecostes. Não fomos a descrever os outros dias em mais detalhe, mas a razão por que falei acerca de Pentecostes é porque o dia de Pentecostes está à nossa esquina daqui a poucos dias. E por isso hoje vimos os significados dos dias santos, particularmente o dia de Pentecostes, como estão ligados às colheitas e por isso nos apontam para o plano de salvação. Ao fim de contas, no final de tudo, vai estar tudo debaixo de Cristo. Porque Cristo vai ter toda a autoridade e então ele vai entregar toda a autoridade ao Pai. Como leem em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 23, diz assim: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Cada um na sua ordem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E versículo 28. Quando, porém, todas as coisas lhe tiverem sujeitas, então o próprio Filho também sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, isto é, ao Deus Pai, para que Deus, Deus Pai, seja tudo em todos. Queridos irmãos, por isso, damos graças a Deus, por Ele nos dar este entendimento, mas também por Ele nos dar este grande plano de salvação, que é demonstrado a nós pelos dias santos do plano de Deus. Até à próxima, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos.